Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E esse é o Lourenço Mutarelli, que está aqui conosco. Mas, claro, antes de a gente falar com ele, sempre lembrando que você acha a gente no cultura930.com.br. Você também acha a gente lá no Instagram /cultura930, também no Facebook cultura930, no YouTube youtube.com/kitnethq, no Spotify e todos os outros lugares de podcasts também. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp, é 98-5050-930.
E agora, continuando o nosso papo... vamos olhar aqui, temos uma...
Uma cola.
Temos uma cola. A gente ontem, né, no nosso tempo, nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira, dia 16, né, de dezembro.
No mesmo dia que vai ao ar nossa conversa sobre o Lourenço Mutarelli na rádio.
Mas ontem teve o It Club. O It Club é um evento que acontece na Itiban Comic Shop, né? Aqui de Curitiba, ali na Silver Jardim. E...
Normalmente todo o último sábado do mês. Por um acaso ontem foi domingo, mas normalmente
não
todo sábado.
Não foi o último, porque é final de ano, né?
E tem sábados que são domingos, né?
Tem feriado, o tempo é estranho. Mas de qualquer forma, a gente ontem discutiu o Diomedes. E o Mutarelli apareceu. Isso foi a parte divertida, né? Apareceu lá de surpresa.
Não, divertido pra vocês, porque foi muito difícil eu ficar quieto. Eu não podia falar. Foi muito difícil. Muito.
Então, imagina.
Mas comenta aí qual que foi a experiência de ver.
Vamos explicar como é que funciona. É um grupo de leitura, eram 14 pessoas, eu acho, pelo que eu contei ontem. Sim. Que leram a obra Diomedes, que é uma obra só, que na verdade é uma trilogia de 4 livros, escritos pelo Lourenço, e daí a gente ficou discutindo e o Lourenço não podia falar nada. Ele só podia falar depois de 40 minutos, que daí a gente abriu a voz pra ele. Como é que foi ver toda aquela galera conversando sobre a tua obra e você tendo que ficar quietinho?
Não, foi lindo ver... Lindo, um olhar carinhoso, claro, puxaram o saco porque eu tava lá.
Não, cara, pior que não.
Mas foi lindo ver, mas foi muito difícil ficar quieto. Eu não reli o Diomedes desde de que saiu, então eu tô... Vocês falaram coisas que eu não lembro. Por exemplo, teve tem uma coisa que eu até cochichei no ouvido da Miti. Eu não lembro quem... Esse assassino que foi no Diomedes, não lembro mesmo. Mas foi difícil ficar quieto porque dava muita vontade. Eu falo pra caramba também. Dava vontade de entrar na conversa.
Claro,
né?
Claro.
De falar algumas coisas. Eu comecei depois a anotar pra não perder algumas coisas que eu achei importante pra falar no final. E eu tentei respeitar essa, não sei se norma, regra, característica do encontro, que é o autor ficar lá quieto, se ele estiver lá.
É de certa maneira também, porque quando o autor não está lá, a gente fez também com o Frank Miller. A gente fez, né? Frank Miller? Não. De quem a gente fez?
Não,
grande?
A gente fez vários. A maior parte das vezes o autor não está presente.
Grande parte. 90% do autor não está lá e a gente normalmente não fala mal das obras, né? Normalmente você...
Tem uma discussão. O que acontece é coisa de interpretação, né?
Como é que faz, como é que não faz.
Leitura, às vezes a pessoa... interpretou mesmo, não de entender errado o que acontece, mas de significação, né? Por exemplo, o personagem tal é um traíra. Não, veja bem, não é um traíra.
Mas isso que é legal dessa discussão, né?
Isso,
de repente você vai olhar além da sua leitura, né?
E daí quando o autor vai lá, de certa maneira é uma homenagem pro autor também.
Claro, não, eu não me
porque
senti...
Tem, 15 pessoas...
Claro.
Gostaram da sua obra, falando sobre ela com 15 pontos de vista diferentes.
É o tipo, tem uma coisa, o que eu vou falar parece meio arrogante, assim, mas o que eu mais ouvi quando eu encontro algum fã na rua, coisa assim, eu nem vou falar do teu trabalho, que você sabe, né? Eu só ouço isso, eu não sei o que é. Eu nem vou falar, ninguém fala. Então, ter a oportunidade de estar lá ouvindo, quando a Miti me convidou para participar, eu falei que eu topava se a minha presença não fosse intimidar ou inibir
não.
Ela falou que eu tinha que ficar quieto, tudo bem, eu tentei me esforçar ao máximo, mas pra mim é incrível poder ouvir essa música. é raríssimo você ter acesso a isso.
É, e tem algumas leituras conflitantes, é interessante também, uma pessoa acha uma coisa, outra acha outra.
Mas eu acho ótimo, aquilo que eu falei no fim, pra mim o livro é de quem lê, não é
isso,
de quem...
Lógico.
O livro é de quem faz enquanto tá fazendo, depois que ele saiu ele é de quem lê.
E
é
isso mesmo. O que eu acho muito bacana é a mudança, porque como eu falei, eu li 3 vezes, né, essa obra. Eu li na época que saiu lá, né, que era espaçado, nem lembro como é que eu era em 2000 e...
Eu, pior que eu lembro.
Você, sabe, eu era meio, enfim...
Brincadeira.
Não, você me conheceu...
Não, mas eu te conheço há muito tempo. É, é tão bonito. É isso, há quantos anos eu venho na Itibã lançar meus quadrinhos.
Mas eu acho que desde o primeiro,
um,
né,
do... que a mãe dele fazia bolo, ele trazia todo o lançamento.
Ah, que
massa. Agora deve ter casado, deve ter os filhos de 20 anos e tudo, e não faz mais bolo. Mas é, eu sempre fui recebido com muito carinho e uma coisa meio familiar. Totalmente, a gente está lá à vontade, sem... Eu acho incrível.
É uma expressão que você sempre usa, né? Que estamos entre amigos, né?
Exatamente,
que é bem... E, não, e isso até é uma coisa que eu acho bem engraçado. A gente tava falando do Capa Preta, que vai sair agora, e você... É,
já saiu, né?
Que tá saindo.
Não, mas é que quando essa entrevista for ao ar, já é 2020, ele já saiu.
Ah, vem em 2020, né?
já saiu faz tempo.
Menos de um mês, mas faz muito tempo.
Mas o livro reúne os seus primeiros álbuns e tinha uma verve... pesada lá, né?
Sim, bem agressiva.
Você já ponderou sobre isso, como é engraçado essa mudança, que não é mudança, mas essa relação de carinho que tem de você com os fãs, considerando que você começou com uma obra que era toda pesada, assim, tal, e essa relação amorosa, porque quando os eventos que acontecem aqui em Itibã, que eu vou, que você tá lá, isso dá para perceber, assim, é uma sensação muito agradável, é muito clima de...
Não, e tem, né, um carinho verdadeiro. Sim. Ali, eu por eles, eles... Sim. Por mim, é muito bonito, é muito bonito. Sim. Essa relação. Tem uma coisa que muita gente diz que isso é arrogante e tal, mas para mim é muito verdadeiro. Quando eu falo, meu trabalho é o meu tratamento.
Sim.
Eu escrevo para mim. Quando eu estou escrevendo, eu não estou pensando em ninguém. Então, depois que ele sai, não é a minha intenção agredir, magoar ou deixar alguém constrangido, qualquer coisa assim. Chocar, tá? Ele escreve para chocar. Não é. É o meu tratamento. A parte saiu. Aí cada um que lê, que tiver acesso àquilo, vai ter uma relação com aquilo. Mas é impressionante como, na maioria das vezes, eu sou o que eu sou, né, e eu sou muito desarmado, gera uma relação de muito carinho, né? Na Itibã, pô, você vê, é isso, eu tô lá, esses meus leitores fizeram o meu trabalho possível também, porque são esses que compravam essa quantidade que permitia ele ser impresso. Então eu tenho muito, eu usava antigamente a palavra que não pode usar mais, que virou causa brotoeja, que é gratidão, né? Eu tenho muito agradecimento.
Causa brotoeja.
Tenho muito agradecimento por isso. E é muito doido, eu falo, são coisas que eu sempre falo. Vai ver as entrevistas, fala a mesma coisa, mas é bom porque tem integridade no que eu falo. Sim. Cada uma das páginas que eu fiz ou faço são um bilhete de um náufrago pedindo ajuda. E cada uma das pessoas que estão lá na Itibã ou estão em algum evento são pessoas que recolheram essas garrafas, leram e foram lá me ver. Então isso para mim tem um valor profundo.
Sim.
De verdade, não é demagogo. Não estou ganhando dinheiro, o que eu ganho é ridículo. Não, não, sabe, é muito mais profundo do que isso para mim. Então se eu descubro alguém que é meu leitor, que lê... Eu tenho que pedir desculpa, tal, pela bagunça e tudo mais, mas é muito importante pra mim, de... Sim. Verdade, eu tenho muito...
Mas até uma coisa curiosa, você tem muito contato com alunos, né? Você está lecionando agora e é uma galera mais jovem, assim. Eles descobrem o teu material por você nas aulas, eles vão ler?
Os cursos do SESC são muito concorridos. Tem vários cursos. Tem muita gente que entra no meu curso sem conhecer o meu trabalho.
Sim.
Nem sempre são jovens. Eu tenho um público incrível nas minhas oficinas.
Sim.
São mulheres com mais de 60 anos.
Sim.
Que criaram a porra do marido, os filhos, trabalharam, se aposentaram e vão fazer vários cursos ali. Muitas pessoas chegam lá sem ter nenhum contato com o meu trabalho. Vão porque tem uma oficina, eu dou oficinas várias, né? E é lindo também. A relação com meus alunos é uma coisa muito profunda.
É gratificante para você ser professor?
É maravilhoso, assim? É maravilhoso.
Que bom.
É maravilhoso, principalmente porque eu já fui professor em, no formato convencional. Ali é um curso livre, que é uma coisa que eu sempre falo, é um curso livre. Não tem nota, não tem, não precisa desligar celular, não precisa chegar na hora, não tem, vai embora a hora que quiser, chega a hora que quiser, é um curso livre. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, essa liberdade.
Né? Elas foram acostumadas a vida
foram,
inteira. Né?
Exatamente, na chibata.
Isso.
Mas as minhas oficinas, se você perguntar para a maioria dos meus alunos, principalmente, independente da idade, tudo, eu falo, minha oficina é meio uma oficina de vida. A gente está lá para experimentar. Eu preciso entender o trabalho de cada um e enxergar o que eu acho que é o potencial e trazer isso. É incrível mesmo. Eu tenho uma relação profunda e muito carinho por esse trabalho.
É. E são várias oficinas que você oferece lá, né?
Eu ofereço várias, eles compram duas por semestre ali, mas tem várias.
Pô, eu vivo falando isso, a gente tem que falar, dar um jeito para fazer uma aqui que fosse no final de semana, assim, intensivão.
Tem, eu tenho de vários formatos, eu vou começar agora em janeiro, ainda vou divulgar no Instagram em breve. Eu vou começar uma oficina num lugar que não é o Sesc.
Sim.
No menor preço que eu consegui, porque é muito difícil conseguir um espaço e tudo.
O aluguel do espaço.
O aluguel, né? E a porcentagem e tudo. Vou começar uma oficina, para você ter uma ideia, em São Paulo não existe, pela minha pesquisa, uma oficina mais barata do que R$350 por mês.
Sim.
Eu vou começar em janeiro uma oficina que vai custar R$140 por mês. E que a ideia é que ela dure o tempo que precisar durar. A gente vai começar em janeiro e vai até... Porque quando acabam minhas oficinas, todo mundo quer um módulo 2, faz abaixo-assinado e tal.
É pra gente ir,
e eu vou cuidando, assim, tentando entender o trabalho de cada um, abrindo totalmente o meu processo. E o meu processo abrange muitas coisas. Então, esse vai ser a minha primeira experiência numa oficina mais profundo e mais integral disso. Né?
Que eu falo essas coisas assim, cara, porque eu morro de vontade de fazer um curso com você, eu só não faço por causa da distância.
Não, né, eu vou trazer pra cá um dia desde que seja eu me preocupo muito com isso. Eu não me sinto à vontade num lugar que cobre demais, que seja muito. Não me sinto à vontade. E eu tenho vários módulos, sabe? Eu faço de 2 dias, 1 dia, 1 mês, 3 meses. Claro que quanto maior, mais a gente pode aprofundar, mas eu tenho tudo isso montado e eu vou trazer para Curitiba uma hora.
Assim, ó, você falou um negócio que eu achei, chamou atenção agora, que você falou assim, eu abro todo o meu processo. Quer dizer, que você se dispõe a abrir da forma que...
Isso aqui, eu detesto tatuagem, mas isso é uma aula onde eu divido, cada 2 pontos desse é uma aula que eu dou, onde eu divido tudo que eu aprendi nesses... quase 40 anos de técnicas, de técnicas várias. Aprendi na faculdade, trabalhando e desenvolvendo. Tem essa aula que eu entrego tudo, porque eu acho que ensinar é justamente dividir.
Claro.
Eu divido tudo que eu aprendi numa aula que chama Aula do Zé Gotinha, que é a coisa mais importante para mim em técnica de desenho, pintura, bico de pena e tudo, é entender a gota, você conduzir uma gota. E aí essa aula, e aí cada aula que eu dou eu faço 2 furinhos aqui pra marcar
o aqui é no braço do Lourenço.
É no meu braço,
não...
é no braço, desculpa,
as pessoas não estão vendo, então
né? É no braço aqui, no antebraço.
Mas assim, você conhece todos os processos do que você faz?
Sim.
Processos conscientes, sim. Inconscientes.
Sim, eu venho eu dou oficinas no Sesc Pompeia acho que há 8 anos e meio. E isso que a gente está fazendo, as entrevistas e tudo, é a forma que eu passei a tentar entender o meu trabalho. Eu entendo muito do meu processo. Agora vem uma época que eles chamam de férias no Sesc, eu chamo de desemprego, eu fico 4 meses sem receber. Nessa época onde eu mergulho, eu vou tentando, por exemplo, eu dou várias oficinas. Eu dou oficina para quem acha que não desenha.
Sim,
que em 3 aulas as pessoas estão desenhando, 3 aulas. O meu método não é método dos outros, coisas
claro.
que eu percebi do meu aprendizado, do meu desenvolvimento, Para quem acha que não escreve, a oficina de escrita, a oficina de desbloqueio criativo, a oficina de quadrinhos. E aí eu queria uma oficina onde trouxesse pessoas, principalmente essas mulheres que eu estava falando, que nunca desenharam, nunca escreveram tal. Então eu passei a fazer uma oficina que para mim um dos meus métodos mais ricos de desenvolvimento criativo, que é o de recorte. Eu não chamo nem de colagem, porque não tem a preocupação estética, é uma preocupação mais narrativa. Então a gente vai recortar a revista e colar e desenvolver uma narrativa,
criar uma história a partir daí.
Então, não precisa, então eu aprendo muito, eu desenvolvo muito, eu falo, a coisa que eu mais me orgulho da minha vida é que eu continuo experimentando. Sabe, eu não me acomodo no que eu aprendo, eu estou sempre experimentando e eu sou mais punk do que eu era quando eu comecei.
Isso é bacana também.
Não, e nessa linha da, por exemplo, bloqueio criativo, né? Você já teve bloqueio criativo na vida e como é que você superou?
Eu tive justamente nessa viagem de Nova York, eu superei entendendo o que foi o meu bloqueio. Uhum. O meu bloqueio é assim, eu escrevo partindo de uma ideia muito pequena e o meu prazer é ir encontrando as bifurcações, as ramificações, e a história vai sendo contada para mim também. Nesse projeto do Amores Expresso, eu tinha que entregar um resumo de 5 páginas com começo, meio e fim da história e descrição dos personagens. Eu travei até entender isso, eu escrevi uma história em 5 páginas, mas lá eu tinha não sei quantos caracteres e tal. O meu bloqueio veio de uma limitação que não tem a ver com a natureza da minha escrita. O bloqueio criativo, esse de desbloqueio oficina que eu dou, tem exercícios que eu provo para todo mundo que ninguém é um modismo acreditar que é bloqueado. Na verdade, o que as pessoas têm é um excesso de autocrítica e um medo de serem julgadas.
Isso, uhum. Isso mesmo.
É o to play, brincar, é uma outra coisa.
Eu vou escrever para si, né?
É uma experiência lúdica e mística o que a gente vai fazer. E não tem nada a ver com os outros. Ó, tá quase. Não, ainda tem um minuto.
Não, ainda tem. Acho que a gente podia falar uma coisa, já que a gente tem um minutinho. Contar pra quem tá escutando a gente, porque agora eu me coloquei no lugar de quem nunca ouviu falar de Lourenço Mutarelli. Quais são as principais obras e tal, né? Pra daí no bloco seguinte a gente vai falar de literatura, né? Então, quais são as tuas principais obras em quadrinhos?
Em quadrinhos.
Capa Preta, que tá saindo agora.
O ano que vem vai sair a Caixa de Areia, que pra mim é o meu quadrinho.
Pra mim também.
Mais carinho, acho que é onde eu consegui uma delicadeza, uma suavidade. Ele tá esgotado, mas o ano que vem vai sair pela Companhia das Letras. O Transubstanciação, que eu ganhei um prêmio muito importante em dinheiro, que me possibilitou construir minha edícula no bairro da extrema periferia de São Paulo, da Zona Leste. Entregue pelo Will Eisner.
Porra, mas daí muito já vale.
Não, muito importante. E é isso, né? Acho que são os principais dos quadrinhos. E o Diomedes, né?
E o Diomedes.
Acho que é
então é o Caixa Preta, que
tá aí pra... Caixa Preta, não, Capa Preta.
Capa Preta.
A gente vai mudar o nome. Acho que tem que ser
Caixa Preta. Capa Preta, Caixa de Areia.
Caixa de Areia.
E o Diomedes. Se você não conhece, confere aí.
E deu mais
e agora,
um bloco. Exato.
Exatamente, a gente tem que começar o próximo bloco.
Até já, adios, pessoal.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.